Stephanie Alves, que é agente de desenvolvimento territorial aqui do Piemonte Norte de Itapicuru. Stephanie, de qual forma essas plenárias aqui do Piemonte podem refletir na produção rural, pecuária, para o homem do campo aqui na nossa região?
A plenária do colegiado territorial está acontecendo hoje aqui em Campo Formoso. É uma plenária macro, não é? Que ela está sendo desenvolvida aqui hoje em Campo Formoso, mas ela abrange não só Campo Formoso, mas os 9 municípios do território, como espaço, né, de participação social. Para o quê? Para trazer e debater o diálogo da sustentabilidade, né? As ações do homem do campo, as ações do desenvolvimento territorial. Então, é um espaço onde a gente traz para a plenária pautas importantes para o desenvolvimento, né, da agropecuária, não é, do desenvolvimento socioambiental e de outras demandas do território. Então, hoje estamos aqui dialogando sobre várias temáticas, né, que retratam exatamente o desenvolvimento do território.
Qual tem sido o foco?
O foco, exatamente, o desenvolvimento territorial e todas as pautas que desenvolvam o território. Então, hoje aqui na plenária, nós estamos com uma pauta sobre os editais da CAR, né, que estão sendo instituídos, né? Nós estamos com o edital na rua, que é o edital de turismo rural, né? O edital também quilombola, que já esteve, né, nas inscrições abertas. Nós estamos agora fazendo análise dos editais. Então, no momento, o colegiado está na fase de análise do edital da Galinha Caipira. Então, dentro do edital tem essa possibilidade que o colegiado também acompanha os editais e, no momento, nós estamos acompanhando a análise das manifestações de interesse para o edital da Galinha Caipira.
Stephanie, são aspectos bem positivos para a região, inclusive Campo Formoso, que tem o turismo rural, tem a questão da Galinha Caipira e tem o território quilombola.
Exatamente, que Campo Formoso não é como uma cidade ímpar aqui no desenvolvimento e com vários territórios quilombolas, né? Com várias localidades quilombolas, né? Na desenvolvimento, Laje dos Negros, enfim. Então, assim, a gente sente muita felicidade em estar aqui em Campo Formoso, dialogando com a comunidade e tendo esse espaço como espaço mesmo de participação social, de acompanhamento das políticas públicas para que o desenvolvimento do território cada vez mais esteja em abrangência.
Sobre a questão da capacitação, de qual forma ela tem chegado para esses produtores rurais e fomentar esses itens citados?
Em relação à questão das formações, dentro do colegiado nós temos várias representações, entre elas sindicatos, cooperativas, não é? Que são representações sociais e de instituições de relevância para fomentar esses aspectos de formação e qualificação técnica. Assim também como tem o CETAF, não é? Que é o Serviço Territorial de Agricultura Familiar, que lá também tem técnicos e tem toda uma equipe que pode estar orientando essas questões de formação e editais.
Esse foco já é uma realidade ou precisa avançar mais? E qual forma você analisa?
Nós estamos com a lei, né, ao nosso lado, nós seguimos a lei 13.214, que é a lei do desenvolvimento territorial. Então, assim, já é uma realidade, porque é uma luta muito grande para estarmos nesse espaço. Então, que a comunidade, a sociedade, cada vez mais se aproxime dessa lei e desse espaço coletivo de participação social e de monitoramento das políticas públicas.
Presidente do Sintraf de Campo Formoso, Juvaldino Nascimento, com que objetivo Campo Formoso está realizando essa plenária do Piemonte Norte do Itapicuru?
Boa tarde a todos os ouvintes. A plenária territorial, ela acontece de 3 em 3 meses, com 3 municípios. Nós estamos realizando a plenária de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu. O pessoal elegeu o município de Campo Formoso para receber todos os outros municípios. E a importância é o apoio que é dado, né, a logística e as discussões que estão acontecendo, inclusive os editais, né, que Campo Formoso está concorrendo a 5 editais através da Comarte Mandacaru. Então o pessoal escolheu Campo Formoso para fazer essa discussão na casa, né, onde tem mais editais, né, sendo discutidos, sendo votados. Inclusive hoje vai ser votado o edital de Galinha Caipira.
Givaldino, quais os potenciais que Campo Formoso tem apresentado através do sindicato que potencializa o município a participar desses editais?
Um dos editais que a gente tem batido muito na tecla é a questão da cultura. Então, Campo Formoso é muito rico em cultura. A outra é a questão do turismo. Então, Campo Formoso é rico, né, em área de turismo. Inclusive, a Lagoa da Roça está, né, sendo visitada. Ontem a gente participou de uma visita técnica sobre o turismo rural e também essa questão da produção, né? Sobretudo o bode e a galinha caipira, que a gente chama de galinha de capoeira, e a produção de ovos, né? Sobretudo para a venda da merenda escolar.
Quais são os povoados hoje que se destacam?
A região que mais se destaca é essa região aqui de Socotó, e hoje tem um potencial enorme. Também Lagoa da Roça, né? Tem um criatório bom, aquela região de região Tiquara, Baixão, Varzinha e Olaria, né? São as que mais têm se destacado no município nessa produção de galinha caipira e de ovos.
Hoje é uma realidade autossustentável ou é preciso avançar mais?
É autossustentável, mas precisa avançar mais, inclusive melhorar a qualidade do plantel.
Assistência técnica, de qual forma pode adentrar no reforço ao produtor rural?
Nós temos hoje vários projetos, né? Vários programas do governo, do estado e do governo federal que dá essa assistência. Mas é preciso que tenha assistência mais contínua, que as mudanças vêm constantemente, inclusive algumas doenças, né, que afetam as aves e os animais, né, tipo bode, e é preciso que tenha mais um acompanhamento, né, mais sistemático, inclusive do governo do estado, né, através da Bahia até, e de outros órgãos, né, que dá assistência aos nossos agricultores.
Presidente do Sintraf de Campo Formoso, Givaldir Nascimento, é um ninho existente na nossa região, já está afetando diretamente a lavoura, isso também é tema de discussão em plenária?
Com certeza, já está afetando, tanto que esse ano não tivemos safras, nem a safra de verão, nem a safra de inverno, e está na nossa pauta, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um bate-papo sobre essa questão desse fenômeno natural que tem afetado o Brasil inteiro. Alguns lugares com ventania e tempestade, e aqui por falta de chuva.
Quais são as regiões hoje mais afetadas diretamente com El Niño?
Aqui para nós é a Caatinga, né? Então a Caatinga é quem sofre mais, né? Que já vem sofrendo por ser semiárida, e com essa questão do fenômeno, a falta da chuva afeta sobretudo a pastagem nativa, né? Que muita gente cria animais soltos, né? Essa discussão dos animais na região de Laje, sobretudo, né? Animais soltos nas pistas, e o pessoal tem esse costume, a tradição, criar na Caatinga, que as pessoas não têm a pastagem. E a pastagem também cultivada. A outra coisa que afeta bastante é a questão da produção do irrigado, né? Porque como não choveu o suficiente, os rios também vão secando. Então, os mananciais não estão abastecidos, e isso tem afetado muito a produção como um todo.
Givaldino, essa plenária do Piemonte Norte, do Itapicuru, junto com o CETEF, tem despertado também a motivação para a sobrevivência, saber como superar todas as adversidades, porque o Ninho já vem sendo anunciado há muitos meses. O produtor se preparou para enfrentar as adversidades?
Poucos agricultores se preparam, né? Que é a questão da mucilagem, né? De você guardar os alimentos para o período que a gente chama de vacas magras, né? Mas já tá acontecendo estudos de se preparar, né? Sabendo que é previsto o fenômeno, então já existe aí várias entidades discutindo essa questão de como trabalhar, de como se preparar para enfrentar o El Niño, né? Inclusive o IRPA, a Escola Família Agrícola, entre outras entidades que têm se preocupado com essa questão de preparar o agricultor para o enfrentamento da